Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. O debate sobre imigração deveria ser um debate sobre oportunidades. Oportunidades económicas para o país, desde logo, mas também para os migrantes que procuram uma vida melhor. Oportunidades de abertura cultural e integração. Oportunidades também para muitos territórios do nosso país, cada vez mais despovoados. Oportunidades de reencontro com a nossa própria história de migração. Ao invés, este é um debate sobre oportunismo político. Oportunismo de quem decidiu explorar a fragilidade de quem chega, oportunismo de quem constrói narrativas assentes em mentiras e falsidades, de quem espalha o pânico e promove o ódio e a divisão. Oportunismo de quem pretende legislar para dar resposta a percepções e ao clamor das redes viciadas pelos algoritmos. Oportunismo político de um primeiro-ministro e de um governo que disse ao país repetidamente que não é não, mas à primeira oportunidade fechou um negócio às escondidas com a extrema-direita para aprovar esta legislação. Esta lei foi mal feita desde o início e por isso o Presidente da República e o Tribunal Constitucional em boa hora chumbaram esta lei, sufragando as críticas que muitos fizeram. Um processo que foi opaco, pouco transparente, sem ouvir ninguém, sem preocupação de dar resposta aos verdadeiros problemas. Uma lei cheia de inconstitucionalidades que as propostas que hoje vão ser votadas pela maioria de direita não vão resolver. Uma lei que discrimina e que diferencia entre imigrantes de primeira e imigrantes de segunda. Senhoras e senhores deputados, enquanto a nossa economia continuar a precisar, haverá pessoas que irão chegar ao nosso país, que estarão disponíveis para trabalhar no nosso país. A escolha que nós temos que fazer é entre um modelo de migração que dá canais regulares, que dá canais legais, que dá estabilidade, que dá direitos, ou a ilegalidade e um canal e entregar estas pessoas às redes ilegais que muitas vezes as exploram. Falou-se aqui também dos apoios sociais. Certamente muitos senhores deputados ignorarão que neste momento o excedente da Segurança Social é também ele construído muito à custa do trabalho de tantos e tantas imigrantes no nosso país. Infelizmente, o caminho que este Governo quer seguir não é o caminho de uma imigração com direitos, de uma imigração regular, é exatamente o oposto. Diz-nos o Sr. Ministro que esta proposta é irrecusável para qualquer partido moderado e de bom senso, por falar em oportunismo político, se o exemplo daquilo que é moderação e bom senso do Sr. Ministro é a deputada Cristina Rodrigues e é o Chega, então, Sr. Ministro, passamos bem sem a sua moderação. Obrigado.
Obrigado. Sr. Deputado Rui Rocha, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. As culturas e os valores das diferentes sociedades não são iguais e a nossa cultura e os nossos valores estão fundados em milénios que começam bem atrás dos gregos, que tiveram também influência romana, que tiveram influência cristã, que tomaram fogo na Idade Média e que trouxeram depois o Renascimento, as luzes e desembocaram na sociedade liberal que hoje conhecemos, fundada nos princípios da liberdade. É esta cultura e são estes valores que nos cabe defender, defendendo que são, de facto, avanços civilizacionais que não podem ser postos em causa por outras culturas e outros valores que não respeitam os mais fracos, que não respeitam as minorias, que não respeitam as mulheres, que não respeitam a separação entre o Estado e a religião. A esquerda, ao longo deste período, teve várias posições que se reconduzem a uma única: descontrole de fronteiras, desde os ingênuos que clamam papéis para todos, aos sonsos de pele de cordeiro, mas visão de lobo, aos ressabiados que não construíram e não querem que os outros construam, até aos ortodoxos que têm sempre a sua mesma cassete. Mas temos também o PS. E o PS não cabe em nenhuma destas categorias. O PS, ao longo dos últimos anos, teve uma visão pragmática, errada, com consequências graves para o país, mas absolutamente pragmática. O PS não foi capaz de pôr a economia a crescer. Apostou, portanto, na desregulação da imigração, para continuar a ter uma economia de baixos salários e atrasar a evolução do país para uma economia de valor acrescentado. O PS sabia da insustentabilidade da segurança social e apostou numa entrada desregulada de imigrantes para, no curto prazo, dar a ideia de que a segurança social era sustentável, não cuidando que havia constrangimentos em termos de habitação, em termos de educação e da própria segurança social. Porque aquilo que são contribuições hoje vão ser créditos amanhã, sobretudo numa economia de baixo valor acrescentado. Esta é a situação em que estamos. E a situação em que estamos implica que tomemos, portanto, uma posição. O multiculturalismo não funcionou nem funcionará, precisamente porque as culturas e as sociedades e os valores não são iguais e nós temos a obrigação de defender os nossos. A nossa posição nestas matérias é muito clara. Quem tem trabalho entra, quem cumpre a lei fica e quem permanece durante um tempo alargado e adere aos princípios fundacionais da nossa sociedade pode aspirar a ter a nacionalidade. É com base nestes pressupostos que acabei de expor que votaremos favoravelmente ao conjunto de iniciativas que hoje discutem apresentadas pelas bancadas que suportam o Governo. Não o fazemos sem crítica, mas entendemos que já se perdeu tempo demais e que é hora de termos rigor na imigração e de avançarmos para uma sociedade também de qualificação e de cultura que se...
Muito obrigado. Senhora deputada Paula Santos, PCP, 3 minutos.
Muito obrigado, Senhor Presidente, Senhores Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados. Depois da declaração de inconstitucionalidade e bem, o Governo foi novamente obrigado a vir discutir na Assembleia da República as alterações à Lei dos Estrangeiros. Contudo, constatamos que as alterações propostas por PSD e CDS mantêm as limitações ao reagrupamento familiar, ao arrepio das convenções internacionais que consideram o reagrupamento familiar um direito dos imigrantes, das famílias e que é essencial para a integração dos imigrantes nos países de acolhimento. Na verdade, PSD e CDS mantêm todos os pressupostos que estiveram na origem da proposta inicial, com outras nuances, mas o que propõe é restringir e dificultar o reagrupamento familiar. Cria uma complexa teia normativa, com exceções aqui e ali, com novas condições. No final, serão poucos os que conseguirão passar essa malha apertada. Continuam a impedir o reagrupamento de filhos maiores e de outros familiares que integrem o agregado familiar do imigrante. Permite uniões de facto, mas em muitos dos países esse conceito não existe. Existem comprovativos que podem nem sequer existir noutros países porque os seus procedimentos e a sua organização administrativa é diferente da do nosso país. Mantêm conceitos indefinidos e abstratos. Precariza a atribuição da autorização de residência. Muitos dos que agora podem ter uma autorização de residência construíram cá uma vida a partir dessa possibilidade, trabalham cá, descontam cá, correm o sério risco de não ver essa autorização de residência ser renovada. É desumano. Mantém o tratamento diferenciado para imigrantes no reagrupamento familiar. Para os imigrantes pobres que procuram uma vida melhor, o reagrupamento é só para menores incapazes a cargo e cônjuges equiparados. Para uns, direitos, para outros, só deveres. Das propostas do Chega nem vale a pena falar porque ainda querem agravar e ir mais longe neste ataque aos imigrantes. Expressamos também as nossas reservas às alterações propostas pelo Partido Socialista, que partem da aceitação do tratamento diferenciado entre imigrantes. Nos últimos dias assistimos ao PS e ao Chega a posicionarem-se para ver quem é o escolhido para negociar com o Governo uma legislação que ataca os trabalhadores imigrantes que procuram uma vida melhor no nosso país, que vivem e trabalham cá. Rejeitamos uma política de instrumentalização dos imigrantes para aprofundar a exploração e o ataque aos direitos. Querem promover uma imigração ilegal para que o grande patronato os possa explorar à sua vontade. Isto não é isto que é uma política humanista. Uma política humanista é garantir condições de vida, é garantir integração, é garantir o acolhimento, é garantir, de facto, o conjunto de direitos. Estamos a falar de pessoas que procuram uma vida melhor cá, que trabalham, que vivem, que descontam cá. E são essas condições que devem ser asseguradas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Já fizeram a intervenção todos os grupos parlamentares. O Governo estava com a convicção de que podia repartir o seu tempo em dois momentos e por isso deixou 1 minuto e 4 segundos. A interpretação da mesa e a minha que transmiti a todos os grupos parlamentares é clara no sentido que é só uma intervenção por cada grupo parlamentar. Portanto, eu só poderei dar a palavra para 1 minuto e 4 segundos se não houver nenhuma oposição por parte dos grupos parlamentares em que o Governo esgote o seu tempo e só poderei dar a palavra. Pois eu sei, é evidente, um tem mais 1 segundo, outro tem mais 1 minuto e tal, portanto, a igualdade de armas significaria que todos poderiam, aliás, eu próprio informei também alguns grupos parlamentares que assim era, e portanto a igualdade de armas é clara que não fica totalmente igual, mas dado que o Governo também pediu para eu fazer esta indicação, eu pergunto se algum dos grupos parlamentares se opõe, se se opuser, não, se não se opuser, eu darei a palavra ao Sr. Ministro para esgotar o seu 1 minuto e 4 segundos. Posso interpretar o silêncio como anuência? Muito bem, então Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Eu creio que podemos estar a caminho de um dia bastante importante para este Parlamento. Queria destacar aqui em particular as posições dos três maiores partidos da oposição, que me parece, sinceramente, com divergências, tiveram aqui posturas construtivas, a Iniciativa Liberal, o Chega, incluindo designadamente com as propostas que acabou de entregar na versão mais recente, que me parecem um esforço equilibrado, e mesmo o Partido Socialista, devo dizer. E reconheço o esforço construtivo. Acredito que a visão que têm sobre os acordos bilaterais é uma ideia positiva que merece ser acolhida. Percebo o esforço que tentam fazer no ajustamento dos prazos no reagrupamento, embora me pareça um excesso desadequado e, por isso, eu creio que a formulação encontrada, que como o Conselho Nacional de Migrações e Asilo, na sua maioria, mostrou, é equilibrada e, por isso, é preferível à solução que apresentam. E, finalmente, relativamente ao tema do visto para a procura de trabalho, há duas divergências aí que nós temos. Uma, continuam a insistir na ideia do vai para Portugal e logo se vê, sendo de baixa qualificação. E não aposta na ideia de orientar a economia para alta qualificação, que não é apenas graus académicos, mas também especialização. E, finalmente, essa verificação dos altamente qualificados e da vista para a procura de trabalho deve ser feita no contexto do acordo de migração laboral com as empresas e com a sua corresponsabilização. Obrigado.
Muito obrigado. Está assim encerrado o ponto da... O Sr. Deputado Pedro Algarve Alves, para. A minha, quando eu perguntei a todos, era no sentido se...
Se é só para o Governo?
Foi esse o sentido que eu quis dar, ao dizer que não, havia até uma
igualdade de armas, Sr. Presidente, era todos os armas.
Pois eu disse que era uma igualdade que até ficava desigual se houvesse essa anuência, mas... Foi isso que até disse, tinha transmitido a todos os grupos parlamentares que só fariam uma intervenção, mas não vale a pena criar caso com isso, e se Chega também quiser então usar o seu minuto, falar e não se levante caso, Sr. Deputado Hugo Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos.
Por.
Sr. Presidente, é evidente que, ao permitirmos que todos os grupos parlamentares usem da palavra, estamos a ir ao arrepio daquilo que diz o regimento. Mas parece-me evidente, já agora, nós temos uma gestão de tempo contando não ter uma segunda intervenção. É evidente que o grupo parlamentar do PSD, e dou voz à Iniciativa Liberal, se assim me permitirem, ficam também prejudicados no debate. Ainda assim, creio que, uma vez que o Governo usou da palavra, é bom, é de bom tom que os outros grupos parlamentares possam fazê-lo também.
Muito bem. Sr. Deputado Pedro Algarve Alves, faz favor, 1 segundo, 3 segundos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito telegraficamente, só para dar uma nota, Sr. Ministro, o que propomos não é a ideia que transmitia, que venham e logo se vê. A intervenção do IFP neste processo é precisamente para que as pessoas validem as suas qualificações, experiência profissional e formação, e que o IFP possa funcionar como uma ponte para encontrar no território nacional os locais onde é necessário essa mão de obra e onde é necessário essa intervenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputada Rita Matias, faz favor.
Muito Obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, as próximas eleições autárquicas ditarão se esta é